Bom, muito bom dia. Peço desculpa do ligeiro atraso. Está bem. Bom, temos outros assuntos, mas ficam para o fim da reunião. Alguma alteração à ordem do dia que foi distribuída? Não? Então vamos proceder conforme está indicado. O primeiro ponto na agenda é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que justificou, aliás, a marcação desta reunião. Eu tinha requerido urgência para a sua apreciação e, entretanto, submeteu uma alteração do requerimento. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para apresentar a posição do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a forma como o Sr. Presidente acedeu ao nosso requerimento para a marcação desta reunião extraordinária da Comissão, tendo em conta que, de facto, os prazos e o tempo, e tendo em conta o período em que nos encontramos, começa a escassear e poderia depois vir a ser analisada todas estas propostas, que era do PCP, que era esta que entrou agora do PSD e do CDS, demasiado em cima da hora, e portanto agradecer a forma como o Sr. Presidente agendou esta reunião. O Sr. Presidente fez referência a uma substituição do texto do requerimento do PCP, é verdade, no entanto alerto os Srs. Deputados para que não há absolutamente diferença nenhuma nas suas intenções, até apenas uma questão de formulação do texto. Os Srs. Deputados repararão que o requerimento retira um conjunto de considerandos e apenas se apresenta como uma proposta para a realização de uma audição pública sobre reorganização curricular e uma audição do Sr. Ministro sobre a mesma matéria. Portanto, é esse o teor do requerimento que colocamos à votação. E, Sr. Presidente, se me permitisse, eu aproveitava para me pronunciar já, escusando assim de pedir a palavra novamente e contribuindo para a celeridade dos trabalhos, sobre a outra proposta, que embora ainda não tenha sido apresentada, e desde que isso não prejudique o partido proponente, eu propunha-me a comentá-la já. O PCP não tem absolutamente nada contra a proposta.
Sr. Deputado Miguel Tiago, pedia só para interromper. Eu até admito que haja consenso, possamos proceder à discussão dos dois.
Sempre, todas as intervenções.
Ao mesmo tempo, sem prejuízo, fazemos a votação em separado. E, portanto, eu a seguir à intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago, daria a palavra a um deputado do PSD e do CDS, ou um ou outro, para apresentarem o requerimento e depois procedemos à discussão. Bem. Mas, Sr. Deputado, está no uso da palavra, prossiga então.
Muito obrigado. Sobre o requerimento do PSD e do CDS, Sr. Presidente, em primeiro lugar, dizer que por nós podia até ter entrado hoje de manhã, que não faríamos o número que foi feito pelo Grupo Parlamentar do PSD e do CDS na última reunião e que, aliás, se algum outro partido ainda tiver algum requerimento para apresentar sobre esta matéria, julgo que será bem-vindo, porque o confronto e o debate parlamentar só saem enriquecidos dessa divergência e dessa diversidade. Sobre esse requerimento, o PCP não tem absolutamente nada contra o requerimento apresentado pelo PSD e pelo CDS. Aliás, a nós o que nos importa, e ao Grupo Parlamentar do PCP o que nos importa, é que se realize esta audição parlamentar do Sr. Ministro com uma proposta que o PCP apresenta igualmente, uma audição parlamentar aberta e livre ao público. Em momentos separados, obviamente, e não com o Sr. Ministro, uma audição pública e uma audição ao Ministro, duas audições. E aí diferimos, de facto, na proposta do PSD e do CDS, que apenas propõem uma audição ao Sr. Ministro para que, de certa forma, venha aqui apresentar aquilo que preferiu apresentar na comunicação social, o que é compreensível da parte do PSD e do CDS, que também deve ser incómodo de partidos que sustentam o Governo de saberem pelas notícias das propostas que o Governo pretende apresentar. De toda a forma, nós continuamos a entender que seria, independentemente aqui do teor do requerimento do PSD e do CDS, que seria uma grande mais-valia para esta Comissão poder ouvir outros agentes, que não só o Governo, sobre esta matéria. E, portanto, independentemente de não termos objetivamente nada contra o requerimento do PSD e do CDS, apelamos a que seja votado favoravelmente por todas as bancadas o requerimento do PCP, tendo em conta a sua diferença substancial, tendo em conta que prevê dois momentos, uma audição pública e uma audição ao Sr. Ministro. Portanto, é um pouco mais do que aquilo que nos propõe o PSD e o CDS, e julgamos que esse pouco mais é deveras importante para o trabalho que a Comissão pode vir a fazer. Porque para que o Sr. Ministro nos venha cá apresentar o documento que apresentou, certamente será útil, certamente será um bom momento de debate. Mas será um momento de debate muito mais rico e muito mais frutuoso para esta Comissão, se esta Comissão, entretanto, estiver munida de um conjunto de opiniões, de pareceres, de críticas, contributos, reflexões de pessoas que no terreno, ou como peritos ou como profissionais, conheçam estas matérias e tenham um contributo a entregar à Assembleia da República sobre ela. Nós aqui, Sr. Presidente, aproveito para dizer que não subscrevemos a ideia de que a revisão curricular ou de que uma reforma curricular se pode ficar por este retalho que o Ministério agora nos apresentou e que pode ir muito mais longe, aliás, deve ir muito mais longe, mas numa perspectiva radicalmente diferente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Bom dia, Sr. Presidente. Desculpa se não compreendi há bocadinho, se é para fazer...
Portanto, estão os dois requerimentos em discussão. Portanto, o que eu sugeria é que fizesse ao contrário. Portanto, que apresentasse primeiro o requerimento do PSD e do CDS e depois comentava também o requerimento do PCP. Portanto, uma vez que estamos a debater os dois requerimentos ao mesmo tempo, mas o que falta fazer é a apresentação do requerimento do PSD e do CDS para ele formalmente estar em discussão.
Obrigado.
Entre todos os grupos.
Muito bem, Sr. Presidente. O requerimento que aqui foi apresentado em conjunto pelo Grupo Parlamentar do PSD e pelo CDS é bastante conciso e simples. O Governo anunciou no passado, dia 12 de setembro, a abertura de um processo de revisão da estrutura curricular e estes dois grupos parlamentares, nomeadamente o do PSD, entende que o Sr. Ministro deve vir aqui ao Parlamento e para que seja possível aos senhores deputados de todos os grupos parlamentares debaterem, poderem inclusive fazer as suas propostas ao Sr. Ministro da Educação, até porque está aberto um período de discussão pública e eu acho que essa discussão também deve ser feita aqui pelos senhores deputados. Portanto, em termos de apresentação, é tão simples e tão conciso quanto isto. Em termos de discussão destes assuntos, penso que nós não devemos perder aqui muito tempo com questões que não são tão substantivas quanto isso. Agora, há aqui duas notas que eu quero voltar a referenciar até em nome do bom relacionamento institucional entre os grupos parlamentares. Os factos são que foi apresentada uma proposta que depois, por algum motivo, veio a ser inclusive alterada. São esses os factos e foi apresentada por e-mail às duas da tarde, sendo certo que o grupo parlamentar do PSD é composto por bastantes deputados e nós também temos que fazer as nossas reflexões internas, temos que debater uns com os outros, quer dizer, não é o coordenador sozinho que decida ou o vice-presidente e, portanto, nós temos que ter um tempo mínimo para que o debate possa ser o mais esclarecido possível. E, portanto, eu acho que as pessoas devem pugnar para que os debates sejam o mais esclarecido possível e termos tempo para sobre este assunto, podermos, entre os grupos parlamentares, debater. E também queria aqui realçar que as preocupações agora são um pouco diferentes, até porque o PCP prognosticou logo que o que o PSD estaria a tentar, ou a maioria estaria a tentar, era a evitar esta discussão. E talvez tenha ficado surpreendido porque não é essa, ou nunca foi essa a nossa intenção. Nós nunca chumbamos, ou não entramos na discussão do documento em termos substantivos, ou do pedido em termos substantivos, foi só uma questão de oportunidade de agendamento ou não. E a verdade é que se comprova aqui hoje pelo requerimento que a maioria, os grupos parlamentares da maioria, não tinham nenhum tipo de intenção de inviabilizarem a discussão que aqui se pode vir a fazer. Em relação ao requerimento que o PCP aqui apresenta e que de alguma forma venha a ter um texto de substituição, mas ele tem todo um histórico por trás que entra diretamente na discussão mais substantiva e faz logo uma série de considerandos sobre a reforma que aí vem. E são os considerandos legítimos do PCP. Nós também não podemos esquecer que está constituído um grupo de trabalho, que esse grupo de trabalho iniciou já as suas funções, que há já diálogo entre os grupos parlamentares e que já foi acordado, inclusive, pelas informações que tenho, que muitas dos parceiros que podem e devem ser ouvidos no âmbito desta discussão vão ser ouvidos no âmbito deste grupo de trabalho ou em propostas que este grupo de trabalho venha a fazer e, portanto, o Parlamento estará ativamente nesta discussão. Isto para dizer que o caminho que o PSD entende não é este que o PCP propõe, que é, no fundo, uma audição pública sobre a reorganização curricular e, posteriormente, a presença do Sr. Ministro aqui. E, portanto, o PSD votará contra este requerimento apresentado pelo PCP, mesmo depois deste texto de substituição.
Sr. Deputado, pergunto se o CDS quer usar agora a palavra também para a apresentação. Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já nos havíamos escrito, não julgo que a apresentação foi muito bem feita pelo deputado Amadeu Albergaria. Gostaria só de clarificar uma coisa, Sr. Presidente. Nós, quando entregámos o nosso requerimento, entregámo-lo para ele ser discutido na reunião seguinte, conforme o agendamento da mesa, não saberíamos que seria hoje, e se isso, pelo facto de ter entrado ontem, oferecer algum problema para algum grupo parlamentar, nós, naturalmente, pelo menos da parte do CDS, estamos à vontade para que seja discutido na terça-feira. Mas, já que ela está agendada e que a ordem do dia foi consensual há pouco, em relação ao nosso requerimento, trata-se de facto de dar, depois da apresentação pública, que não foi exatamente como o Sr. Deputado Miguel Tiago disse à comunicação social, mas foi aos parceiros interessados neste debate pelo Ministro da Educação. Aliás, fez aqui referência ao Deputado Miguel Tiago que os deputados da maioria teriam tomado conhecimento da proposta pela comunicação social, enfim, muito nos conta sobre a nossa forma de nos relacionarmos com os nossos representantes no governo, mas enfim, esses considerandos ficam para quem os fez. O que nós achamos é que todo o Parlamento, todos os deputados devem ter conhecimento da proposta que o governo apresenta da boca do Sr. Ministro da Educação. E, portanto, achamos... Como já achávamos, devo lhe dizer, na terça-feira passada, não achávamos era que fosse oportuna a introdução depois da apresentação de segunda-feira, que ela viesse a tempo, introduzimos aqui a proposta para podermos ouvir o Sr. Ministro aqui na Comissão. E pode ser que aí se esclareça também algumas coisas que se esclareciam naturalmente pela leitura do documento apresentado. Desde logo que esta revisão que aqui se propõe pelo Ministro é, como diz a própria proposta, creio que no segundo ou terceiro parágrafo, um primeiro passo para uma revisão curricular mais profunda. E, portanto, quando ontem e hoje já aqui ouvimos também, por outras palavras, se disse que isto é um mero ajustamento horário, com depois outros considerandos que alguns também entenderam fazer, isso é assumido na proposta, que ela é um primeiro passo para uma revisão curricular mais profunda. Além de que é um documento que está em discussão pública até ao final do mês de janeiro. Discussão pública é essa que nós entendemos deve também partir ou deve também ter os contributos do Parlamento. Em relação não quero dizer que se esgota aí depois a discussão em torno da revisão curricular como um processo como se diz no documento, que vai para além do dia 30 de janeiro e vai para além das propostas ali inscritas. Em relação à audição pública, entendemos a proposta do PCP, nós achamos que é mais importante ouvir primeiro o Governo e depois o Parlamento poderá, enfim, decidir os próximos passos a tomar. Eu creio que, apesar de ainda não ter sido debaixo do chapéu desta proposta, já na Comissão foram ouvidos algumas associações que se pronunciaram sobre... Enfim, alguns rumores que depois até acabam por não se justificar, vista a proposta inicial das alterações curriculares. E, portanto, entendemos que para já o primeiro passo será ouvir o Governo. Estamos cá para isso e depois se veriam os passos seguintes que o Parlamento deve tomar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Drago, inscreveu-se, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, temos esta reunião extraordinária hoje. Eu acho que este debate poderia ter sido repetido na última terça-feira. Tínhamos aqui assim, um programa de trabalhos que foi apresentado pelo PCP, que me parece uma boa proposta de trabalhos. Diz o Sr. Deputado Abadeu Albergaria que o PCP fazia na altura um conjunto de considerandos que inviabilizam a aprovação do PSD deste requerimento. Bom, isso então vai inviabilizar qualquer tipo de negociação. Sim, sim. Foi o que eu percebi. Foi que na altura o PCP fez um conjunto de considerandos sobre a reforma que significam que a maioria não pode aprovar o programa de trabalhos que é apresentado. Bom, considerando os diferentes, temos todos, Sr. Deputado, é o que faz as diferentes forças políticas, mas isso então vai inviabilizar qualquer tipo de negociação que se possa fazer no âmbito deste Parlamento. E então já percebemos, há um rolo compressor da maioria que, portanto, por causa dos considerandos das outras forças políticas, mesmo que sobre programas de trabalho ou sobre determinadas propostas haja acordo, os considerandos jamais permitirão aqui assim qualquer tipo de consenso. E percebe-se agora que o PSD afinal vem apresentar a mesma coisa, exceto a abertura deste Parlamento e desta Comissão à sociedade civil, ou seja, associações de professores, associações científicas, especialistas, que queiram vir dar os seus contributos aos deputados, aos grupos parlamentares. Dá-me licença que eu termine a minha intervenção, porque isto, como alguém dizia ontem, uma democracia implica de vez em quando tentar ouvir o outro. E, portanto, o PSD e o CDS não querem, de facto, realizar uma audição pública que permita a diferentes atores do campo educativo vir dizer que concordam com a proposta de reforma curricular ou que discordam da proposta de reforma curricular. Mas eu queria fazer uma outra apreciação. Sr. Presidente, nesta comissão, ao longo das últimas duas legislaturas, nós tivemos um debate sobre a apresentação de requerimentos e aquilo que, a certa altura, no jargão da comissão, se considerava os chamados requerimentos parasitas. Ou seja, houve aqui um acordo de cavalheiros ou um acordo de boas práticas em que os grupos parlamentares se comprometeram a quando um determinado grupo parlamentar apresenta um requerimento com um programa de trabalhos, que é um programa de trabalhos, não são considerantes políticos, é um programa de trabalhos, um outro grupo parlamentar não vai acorrer a apresentar um requerimento que tem mais ou menos os mesmos objetivos. E, portanto, eu acho um pouco estranho, porque eu me recordo exatamente das palavras do Sr. Deputado Amadeu Albergaria, que nos disse aqui que achava que esta não era uma prática que esta Comissão devia adotar. E, portanto, eu devo dizer-lhe muito claramente, eu concordo totalmente com o programa de trabalhos que é apresentado pelo PCP, uma audição pública e uma audição ao Sr. Ministro. Como concordo com o requerimento do PSD no sentido de ser realizada uma audição ao Sr. Ministro e acho que a audição pública é útil. O Bloco de Esquerda não apresentou um requerimento para tentar entrar na pool das primeiras questões que são colocadas ao Sr. Ministro ou para dizer na audição pública que a iniciativa foi sua. E, portanto, parece-me muito estranho que PSD e CDS venham apresentar a mesma proposta que o PCP tinha apresentado, depois de não a ter querido discutir no dia em que ela foi apresentada. E, portanto, eu não acho que esta seja uma prática adequada porque torna o trabalho ingerível nesta comissão e tinha sido essa a conclusão que nós tínhamos chegado nas nossas últimas conversas. Dizendo isto, eu vou, obviamente, votar favoravelmente o requerimento que é apresentado pelo PCP e também voto favoravelmente o requerimento que é apresentado pelo PSD, porque eu acho que o Sr. Ministro deve vir à comissão. Parece-me uma boa ideia, uma excelente ideia. Acho que esta comissão perde muito se não realizar esta audição pública que permite a participação de um conjunto de atores do campo educativo que esta comissão deve sempre receber e sempre ouvir. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cássio Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de dizer que o Partido Socialista não vai pedir a vinda do Sr. Ministro à comissão, porquanto dos factos já tínhamos o Partido Comunista Português que tinha pedido isso num regulamento de segunda-feira, de terça-feira, quero corrigir, tínhamos o PSD que também o fez e, portanto, esses são factos e convenhamos que a deputada Ana Drago falou em requerimento parasita. Bom, a nós também nos parece que será um documento parasita ou, no mínimo, foi um documento que foi à boleia de um outro que o PCP aqui apresentou. Porque do objeto, quer um quer outro, visam a vinda do Sr. Ministro e nós concordamos que o Sr. Ministro aqui venha à comissão. Agora, o que pode o mais, pode o menos, e o documento do Partido Comunista previa a vinda do Sr. Ministro e uma audição pública. Já percebemos que a sentença está dada, e como a sentença está dada, nós votaremos a favor dos dois, mas entendemos fazer aqui as considerações que são as seguintes. Uma vez que esta matéria é muito relevante, e que esta matéria, efetivamente, vai mexer com aquilo que é a vida nas escolas, com certeza, desde logo, dos alunos, mas também todos os agentes do setor. Nós, percebendo que está dada a sentença ao requerimento do PSD, do PCP, dizemos já hoje que iremos propor a esta comissão, efetivamente há um grupo de trabalho sobre os currículos, mas o Partido Socialista irá propor em plenário de comissão uma audição pública sobre os currículos e sobre esta revisão curricular, porque faz todo o sentido que esta comissão possa fazer uma audição pública. E fazemos-lo só porque o PSD já disse que iria votar contra o requerimento do PCP. E nesse sentido, como o Sr. Ministro está garantido que vem pela votação que o PSD e o CDS irão fazer favoravelmente e pelos vistos vai ser unânime a sua vinda, nós apresentaremos uma proposta no sentido de fazer uma audição pública pela Comissão sobre esta matéria, em que possam ser ouvidos todos aqueles que são os agentes do setor. Todos aqueles que são os agentes do setor. Sejam associações profissionais, sejam a Comissão Nacional de Educação, sejam com certeza as confederações de pais, enfim, sejam todos aqueles que têm que dar a sua opinião e que devem ser ouvidos, e entendemos que esta audição pública deve ser feita com caráter de urgência, evidentemente, atendendo a que o prazo que nos está imposto é um prazo, enfim, que entendemos que, não sendo muito alargado, merece que seja, portanto, cumprido com esta audição pública prévia. Portanto, na primeira quinzena de janeiro, digamos assim, admitindo que possa haver dificuldades de, agora com este período, de poder operacionalizar, mas entendemos que na primeira quinzena de janeiro temos que ter condições para fazer a audição pública, se a proposta do Partido Socialista vier a ser aprovada por esta comissão. Portanto, iremos fazer para que seja discutida já na próxima comissão, na próxima reunião, formalmente, uma proposta de audição pública. Era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, a seguir o Sr. Deputado Michel Seifert. E o Sr. Deputado Amadeu Margarida também se inscreveu? Pronto, não tinha tomado nota, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tomamos boa nota das considerações do Sr. Deputado Amadeu Albergaria sobre o bom relacionamento dos grupos parlamentares. Também é útil para todos que se clarifiquem os motivos daquela atitude do PSD e do CDS, que politicamente continua a considerar incompreensível, mas que ainda assim se agradece a explicação, e obviamente da parte do PCP há todo o respeito pela dinâmica interna dos grupos parlamentares e por considerarem que devem discutir com todos os seus membros. Aliás, é uma posição salutar. Exigiremos igual compreensão, obviamente, nas alturas em que as ordens de trabalho e as reuniões são marcadas em cima da hora, e que o grupo parlamentar do PCP terá também de discutir coletivamente, como é óbvio, e aliás é uma atitude bastante salutar da parte dos grupos parlamentares. Senhor Presidente, em primeiro lugar, queria apresentar um requerimento à mesa no sentido de separar os pontos do requerimento do PCP. A audição, por um lado, e a audição do Senhor Ministro, por outro. É um direito que assiste a todos os grupos parlamentares, desde que de acordo com o proponente, neste caso é o próprio proponente a fazê-lo, e, portanto, requeremos a separação dos pontos. Em segundo lugar, Senhor Presidente, apenas dar nota aos senhores deputados que o histórico que existe, como referiu o senhor deputado Amadeu Albergaria, em torno do requerimento do PCP e sobre os considerantes que, entretanto, o PCP entendeu retirar do texto original, é um histórico exatamente correspondente ao histórico que existe por parte do PSD e do CDS, que ainda ontem no plenário nos disseram que estão de acordo com esta revisão curricular. E, portanto, não tendo estado escrito no vosso requerimento, eu também poderia entender que vou rejeitar o vosso requerimento porque não estou de acordo com os considerantes de que partem e com o histórico de que partem. E, portanto, não é essa a nossa postura, não é essa a nossa forma de estar, e entendemos que o que está em causa e o que é votado é a proposta de realizar uma audição com o Sr. Ministro. E é isso que votaremos. E, portanto, não nos escudaremos em nenhum histórico, não nos escudaremos nas posições do PSD desde o 25 de Abril até agora para dizer que rejeitamos uma proposta de audição que está hoje em cima da mesa. Senhor Presidente, eu relembro a Comissão que no dia, na terça-feira, quando o PCP trouxe pela primeira vez este requerimento à Comissão e que ele não chegou a ser agendado, o próprio PCP, pela voz da minha camarada Rita Rato, alertou para uma certa, digamos, uma não total correspondência entre o mandato do grupo de trabalho dos currículos e o acompanhamento a esta matéria. Eu julgo que a leitura do mandato do grupo de trabalho que o Sr. Presidente teve a amabilidade de realizar nessa reunião comprovou isso. Todavia, obviamente, que se esta comissão deliberar que este grupo de trabalho vai passar a acompanhar isso, o PCP não se oporá, mas há aí um certo ajuste do mandato desse grupo de trabalho. Estamos disponíveis para que esse ajuste possa ser feito. Não foi isso ainda que foi decidido, nem entrou sequer uma proposta nesse sentido. Da mesma forma, Sr. Presidente, era bom que o Sr. Presidente tivesse consciência da forma como se realizou a reunião do grupo de trabalho, para que também, enquanto Presidente da Comissão, possa dar um contributo para que o grupo de trabalho cumpra os seus objetivos no âmbito do regulamento da nossa Comissão. Esse grupo de trabalho, como o senhor Presidente bem sabe, foi convocado atempadamente, mas esse grupo de trabalho reuniu sem sequer uma ordem de trabalhos definida. E qual não é o espanto do PCP quando, 16 horas depois do PSD e do CDS terem dito que não tinham capacidade para discutir o requerimento do PSD, do PCP na Comissão, uma noite depois, ou seja, na manhã seguinte, logo na manhã seguinte, no grupo de trabalho dos currículos apresentam oralmente uma proposta igual. E, portanto, obviamente que da parte do PCP é posto em causa o bom relacionamento entre os grupos. Agradecemos, obviamente, as palavras do Sr. Deputado Amadeu Albergaria no sentido de tentar clarificar isso, mas não só do bom relacionamento entre os grupos, como da concessão do trabalho desta Comissão. Quer dizer, nós impedimos que o plenário da Comissão faça uma discussão e no dia a seguir, logo pela manhã, às 10 da manhã, vamos propor o mesmo que rejeitámos discutir na noite anterior, na tarde anterior, no grupo de trabalho.
Dizer Sr. Deputado que... Miguel Tiago, eu peço desculpa de interromper, é só uma questão de ordem, nós temos uma votação...
Temos pouco tempo,
pois,
certo.
Se nós vamos discutir o grupo de trabalho, não votamos os
não
clientes.
Tenho que discutir
portanto,
hoje.
Portanto, eu vou agendar uma reunião para discutirmos a proposta do grupo de trabalho de reforma curricular, quando for apresentada, admitia até que pudesse ser na próxima reunião, mas já foi informado que não, que o próprio grupo de trabalho recolhe propostas até ao dia 23, e portanto será mais tarde e nessa altura procederemos ao debate aberto de tudo o que os grupos e os seus deputados entenderem. Mas pedi, pronto, já marcou o seu ponto, só queria assinalar que eu não vou deixar resvalar a discussão para a discussão do grupo de trabalho, ou então não saímos daqui e não votamos os requerimentos. Muito obrigado.
Mas, Sr. Presidente, eu termino apenas dizendo que saudamos esta apresentação do PS de um requerimento que, no essencial, sendo rejeitado do PCP, traz a discussão de novo, obviamente, e aliás ia mesmo anunciar que o PCP não desistirá, seja no grupo de trabalho, seja na comissão, de fazer todos os possíveis para que se realize uma audição pública. E, portanto, saudamos todos os grupos parlamentares que se juntem nessa tentativa de trazer à Assembleia da República todos aqueles que queiram trazer o seu contributo a esta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. O Sr. Deputado Michel Seifer tem a palavra, a seguir o Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não queria, de facto, que a discussão resvalasse para a discussão do grupo de trabalho, não houve, da parte do CDS, e que nós sabemos da parte de nenhum grupo, nenhum partido, de mais nenhum partido, uma proposta que visasse a vinda do ministro e que visasse uma audição pública no grupo de trabalho, nem no grupo de trabalho, nem audição pública, nem sequer se discutiu, julgamos nós, a vinda do ministro. O que saiu do grupo de trabalho, isso sim, era que a discussão sobre se deveria vir o ministro ou não deve ser feita em comissão, porque aliás estava em cima da mesa o requerimento do PCP. Mas nunca se disse no grupo de trabalho que a maioria propunha a vinda do ministro. A vinda do ministro foi proposta na maioria pelo requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS. Bom, mas isso discutiremos noutra altura. Porque, exatamente. A questão aqui central, senhor Presidente, é que nem toda a gente leu os dois requerimentos que aqui se apresentam. Porque se tivesse sido lido por todos os deputados os requerimentos apresentados, perceber-se-ia que não há qualquer tipo de parasitagem, se assim quiserem, do requerimento do PCP pelo requerimento da maioria, por uma razão evidente. É que o PCP propõe uma audição pública seguida da vinda do ministro. O requerimento do PSD e do CDS diz claramente que deve ser ouvido o ministro para apresentar a proposta que apresentou publicamente. É o ponto de partida da discussão do ponto de vista da maioria. Eu percebo, quer dizer, eu percebo o PCP. O PCP apresentou um requerimento que sabia que nunca ia ser aprovado, porque os considerandos são tais. E tendo em conta o histórico, desde logo do CDS, mas também do PSD, de não votar requerimentos, nem quando estava na oposição, nem quando está no governo, cujos considerandos não se afigurem sustentáveis para a sua posição política. Porque é evidente, senhor Presidente, que nós aprovamos um requerimento em que se fazem considerandos à ação do governo que são absolutamente inaceitáveis. Isso fica registado em ata, e fica registado em ata que a ação do governo é vista pelo CDS de uma forma. Calma, eu estou a fazer um histórico, porque depois o PCP, quando percebeu o PCP achava, a maioria não quer que o ministro venha à comissão. E, portanto, pintou as coisas de uma forma que desde logo seria inaceitável, o que se compreende infeliz e se compreende inconsequente, porque o argumento dos considerandos era conhecido de outras votações que o CDS teve nesta comissão. E quando percebeu que afinal havia interesse da maioria de ouvir o senhor ministro, retirou os considerandos da proposta, enfim, falou bem, eu até lhe digo uma coisa, ainda bem que não chumbámos e discutimos e chumbámos a proposta do PCP na terça-feira, porque senão o PCP nunca a poderia trazer de novo à comissão, ou por outro lado, se a tivéssemos aprovado, o PCP depois não saberia. Nós temos essa magnanimidade, senhor deputado. Em todo caso, agora o PCP opera um novo...
Eu pedia que abreviássemos a discussão.
Mas eu julgo que isto é útil para perceber uma coisa. O PCP agora dá o passo final, que é o de separar os dois pontos do seu requerimento, mas não separa aquilo que para nós é essencial, que é o que diz a vinda do ministro, é a seguir a audição pública. Ora, nós achamos que ele deve ser o ponto de partida, portanto, o primeiro ponto, e como eu disse há pouco, haver audição pública poderá depois ser um caminho, e aí damos a iniciativa ao PCP, ao PS, não reclamaremos para nós essa iniciativa. Mas depois de ouvir o ministro, porque senhor Presidente, como eu disse há pouco, é fundamental o senhor ministro vir aqui à comissão explicar a proposta, porque há pessoas que não a leram também, e não sabem que o que lá está escrito é que isto é, de facto, um ponto de partida para uma revisão curricular mais ampla. E, portanto, vale a pena o senhor ministro vir à comissão no início deste processo. Eu não sei se depois de eu falar o PCP vai retirar ainda a questão temporal que é introduzida pelo PCP. Primeira audição, depois pode ser que sim, mas nós achamos que é importante vir o mais rápido possível, início de janeiro, julgo eu que seja possível, não deixar isso passar para o fim do período de discussão pública e depois ver como é que o Parlamento acompanha o período de discussão pública. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amadeu Albergaria tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, estamos aqui com algumas questões, digamos que, de método ou procedimentais. E eu, sinceramente, eu começo a perceber bem o incómodo que têm os partidos da oposição, em especial o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. De facto, foi apresentada esta revisão, esta proposta de revisão, com espírito de abertura e de diálogo grande. Está aberta, inclusive, a discussão pública. E eu percebo que haja incómodo, porque as reações iniciais das associações representativas, dos comentadores, das pessoas que se preocupam com o sistema educativo, é muito favorável. E, portanto, nós temos que levar o debate não para a questão substantiva, se nós queremos mais português e matemática, se nós queremos mais ciência, se nós queremos mais autonomia nas escolas, mas para questões procedimentais na Comissão de Educação. Se nós não tivéssemos impedido a vinda do Sr. Ministro, que era a expectativa dos partidos do Bloco de Esquerda e do PCP, porque o rolo compressor da maioria não permite o debate, olhem, grande surpresa. O PSD e o CDS-PP entendem que o Sr. Ministro deve vir, em primeiro lugar, à Comissão de Educação, perante os deputados de Educação, esclarecer cabalmente, ou debater com os deputados, quais são as propostas que ali estão previstas, e a maioria propõe essa situação. E, portanto, isso se calhar foi surpresa. O objetivo seria que a maioria chumbasse e a maioria está a invalidar a discussão. Não, a maioria está a possibilitar uma discussão ainda maior.
Obrigada.
E queria dizer outra coisa. Nós já respeitámos os grupos de trabalho que nós próprios, por unanimidade, criámos e o trabalho dos senhores deputados que ali estão no grupo de trabalho mandatados por esta comissão, ou não respeitámos, ou participámos nas reuniões, ou não participámos nas reuniões. E, portanto, eu não percebo como é que se pode dizer que não está a ser promovida por esta comissão, por este Parlamento, uma ampla discussão, a ser fomentado. Está no grupo de trabalho. Nós percebemos bem um requerimento que é colocado às 14h. Eu penso que nós todos temos o direito de ter um debate o mais esclarecido possível. As pessoas têm que debater entre todos. A seguir, uma reunião extraordinária. Muito bem, estamos a fazer esta reunião extraordinária. Uma substituição de um texto. Discute-se a substituição do texto, desdobra-se a substituição do texto. Entretanto, até o português da matemática é importante. A questão substancial, as propostas, as contrapropostas. Estamos aqui enredados nesta questão e penso que nós devemos dar o passo seguinte. Primeiro, respeitar o próprio grupo de trabalho que nós aqui criámos, em que já foram pedidas, inclusive, para que sejam ouvidas várias entidades sobre esta matéria. Portanto, ninguém está a ser... Que depois, certamente, fará propostas ao plenário desta comissão. Onde é proposta a audição do Sr. Ministro da Educação, que venha cá, com caráter, enfim, o mais rápido possível, e a partir daí, como já foi dito pelo Sr. Deputado Zoifert, cada grupo parlamentar verá que passos é que é dado a seguir. Estamos aqui há uma hora a tentar arranjar sempre alterações após alterações, daqui a um bocado, e arranjo já às questões, e eu percebo, só percebo isto à luz de uma situação, é que foi apresentada uma proposta, essa proposta teve um acolhimento, basta ler as notícias que vêm publicadas nos jornais, teve, em termos genéricos, um bom acolhimento. E isso está a causar incómodo aos partidos da oposição. Mas as coisas são como são e nós queremos que este debate seja feito.
Sr. Deputado Miguel Tiago pediu ainda a palavra. Tem a palavra.
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente. Apenas para perguntar, no entendimento da mesa, qual é o resultado da rejeição do primeiro ponto do requerimento do PCP e da aprovação do segundo. Tendo em conta que o Sr. Deputado Michel Zoifert tem medo da palavra que diz lá seguido de e qual é o entendimento da mesa num contexto desses, portanto só apenas essa pergunta.
Bom, o entendimento são dois requerimentos sujeitos à votação, o PCP pediu a votação do seu requerimento em dois pontos, portanto nós procederemos sucessivamente à votação dos dois requerimentos e a votação do requerimento do PCP dividida em duas partes. Mas eu entendo, enfim, depende do resultado. Eu abrirei essa discussão se isso acontecer. Eu porei à consideração da Assembleia, se isso acontecer. Não, eu não sei o que é que se vai passar nas votações.
Sr. Presidente, apenas para dar nota de que qual é o entendimento da mesa sobre o resultado da rejeição do primeiro ponto do requerimento do PCP e a aprovação do segundo. Porque o sentido de voto das bancadas...
Eu porei à consideração da Assembleia nessa altura, se isso ocorrer. Nessa altura não queria...
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu julgo que...
Aliás, nós... devo dizer, enfim, eu vou interpretar amplamente o pedido da votação em separado do PCP. Porque se eu atravessasse à letra... Não é? O segundo ponto está prejudicado com a eventual rejeição da primeira, porque o que o regimento do PCP diz é que a audição faz-se na sequência da audição. Mas eu entendi amplamente o requerimento do PCP, que no fundo quer alterar o seu requerimento com uma votação em separado de duas questões, uma audição pública e outra audição do Ministro. Mas, portanto, vamos ver o que é que acontece. Não é? Portanto, eu percebo onde é que o senhor deputado me quer conduzir. Mas eu não quero ficar nessa posição, a menos que esteja confrontado com essa posição. Pronto.
Nós temos que o senhor presidente nessa posição nunca se porá. Aliás, tem tomado já várias vezes posições bastante opostas. Sr. Presidente, eu gostava apenas de deixar esta última nota em registro de intervenção, se me permitir, não, já não na interpelação à mesa. Eu julgo que fica muito claro desta discussão, independentemente dos considerantes que fez o Sr. Deputado Amadeu Albergaria sobre as questões políticas, que teremos a oportunidade de discutir noutro espaço, que o PSD usou aqui um expediente, com a ajuda do CDS, de dilatação de um prazo inicialmente através do impedimento de um agendamento, não para garantir a participação dos seus deputados, como inicialmente alegou, mas para permitir a apresentação de um requerimento à margem daquilo que tinha sido combinado nesta comissão sobre a apresentação de requerimentos de igual teor após a entrada de um requerimento por outro grupo parlamentar. E acho que essa, os atos ficam com quem os praticam, todos estamos bem conscientes de qual é a perspectiva do PSD e do CDS, é bloquear uma iniciativa do PCP para a seguir pôr o seu carimbo e a sua autoria numa iniciativa que é, na prática, exatamente a mesma coisa.
Bom, Sr. Deputado Pedro Galdo Alves, corremos o risco de não votar, não é? Portanto, eu não vou deixar arrastar estas questões procedimentais. Eu vou dizer a minha posição sobre esta questão. Primeiro, eu não tenho por claro qual é o entendimento da Comissão e de todos os grupos sobre os chamados requerimentos parasitários, como foi aqui mencionado pela Sra. Deputada Ana Drago, e creio que está subjacente a esta discussão. Já tivemos este caso nesta legislatura e nesta sessão legislativa, e, portanto, e tivemos casos em que foram, aliás, aprovados dois sobre a mesma matéria. Bom, e, portanto, não é uma questão que esteja clarificada. Em segundo lugar, eu não entendo que, se, mesmo que houvesse uma orientação contra os documentos, os requerimentos parasitários, não é, que eu pudesse velar por ela, independentemente dos grupos, da vontade dos grupos, eu não entendo seriamente que o requerimento do PSD e do CDS-PP pode ser considerado parasitário, porque, como aqui aflorou do debate, tem uma metodologia quanto à audição completamente diferente. E, portanto, como resultou daquela que é a proposta pelo PCP. Portanto, são dois requerimentos que incidem sobre a mesma matéria, de facto, e por isso foram agendados para a mesma discussão. Há uma afinidade material evidente entre eles, mas não têm exatamente o mesmo conteúdo, independentemente do que no fluxo do debate possa vir, e das votações possa vir a acontecer. Mais alguma intervenção sobre isso ou podemos passar à votação? Sr. Deputado Michel Soifer, depois Sr. Deputado Pedro Delgado.
Eu gostaria de falar à mesa sobre a condução dos trabalhos, no sentido de esclarecer a mesa que, da parte do CDS, a mesa usa critérios muito enfim, benéficos, ou, se quiser, simpáticos para os proponentes, quando aceita a separação em dois pontos de uma proposta que não vem com dois pontos, e quando, de facto, aceita a votação num segundo ponto que se notava prejudicado pelo possível chumbo do primeiro ponto. Não nos opomos a essa metodologia da mesa, mas gostava que ficasse registado, que achamos que o critério da mesa é bem mais benévolo do que a proposta o permitiria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sublinhava só dois aspectos. A divisão em dois pontos da proposta, vejamos, o de seguida não prejudica nenhuma leitura, ou seja, o de seguida pressupõe dois momentos, um primeiro e um segundo. Não sendo aprovado o primeiro, passa-se ao segundo caso, o segundo ser aprovado. Por isso é que eu sublinhava que, se votarmos como devemos o requerimento do Partido Comunista em primeiro lugar, uma vez que foi que deu a entrada primeiro, e se for chumbadas as duas, se voltarmos a apreciar no momento seguinte um requerimento que incide sobre a antiga matéria e votarmos em sentido contrário, já teremos apreciado a matéria e ela já foi rejeitada. Portanto, eu não deixava de sublinhar que o objeto é exatamente o mesmo. Portanto, eu chamava a atenção que, na votação, quando se votarem os dois requerimentos, se porventura for chumbada a audição do ponto 2, está prejudicada a apreciação do requerimento do PS e do CDS. Em segundo lugar, só uma pequena nota, ainda quanto a esta matéria, só... E pronto, mas já sei só isto, não vale a pena.
Eu vou dizer como é que se vai processar. Vou repetir. Estão dois requerimentos apresentados. Os dois requerimentos serão votados separadamente. Nós procedemos à discussão em conjunto, em vez de fazer duas discussões sucessivas, pela forma como esta reunião decorreu. Portanto, eles serão votados sucessivamente. Na primeira parte da intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, vejo que concorda com o critério benéfico, o benévolo da mesa, mas que eu usei apenas defensivamente, relativamente a uma crítica implícita do Sr. Deputado Miguel Tiago. Mas é assim que eu interpretei, nesse espírito, e portanto é assim que procederemos à votação, mas o segundo requerimento, a menos que o PSD e o CDS o retirem, também será votado.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas eu ainda antes da inscrição do deputado Michel Soifer e do Pedro Delgado já tinha pedido a palavra para uma interpelação à mesa.
Peço desculpa, não tinha.
Para dizer assim que, embora, enfim, aceitando e compreendendo, de facto, a forma como o Sr. Presidente conduz o trabalho nesta matéria, do ponto de vista do PSD, o que está aqui subjacente são duas metodologias completamente diferentes. E as metodologias são metodologias, pressupõem um caminho. Porque por nós, aprovando o requerimento do PSD e do CDS, pela parte do PSD, o Sr. Deputado Miguel Tiago pode fazer a primeira intervenção na audição do Sr. Ministro, que não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa, de facto, é uma metodologia. Não é? Ou seja, há quem defenda que primeiro a Assembleia da República deve promover uma conferência, chamar toda a gente e depois ouvir o Ministro. E há quem defenda que a Assembleia da República deve começar por ouvir o Ministro e depois ouvir os parceiros. Isto são coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. É porque nós, ao ser deputado, o PSD participa nas reuniões dos grupos de trabalhos. O PSD é a favor dos grupos de trabalhos. Porque senão temos, de facto, de discutir aqui numa próxima reunião a extinção de todos os grupos de trabalhos, senhores deputados. Porque os grupos de trabalhos são da Comissão. Não são entidades faraónicas que andam fora do Parlamento. São grupos de trabalho da Comissão. É importante clarificar isto do ponto de vista do PSD. Nós acreditamos que os grupos de trabalho são parte integrante da atividade parlamentar desta Comissão. Não são entidades externas à Comissão de Educação. E por isso é que o histórico que existe é confiar muitas tarefas nos grupos de trabalho, sendo que todas as atividades, conferências, audições, os grupos de trabalho são abertas a todos os deputados da Comissão. Foi sempre assim e assim continuará a ser. Senão, então, é o que eu digo, não vale a pena haver um conjunto de deputados que trabalham para nada, porque depois sistematicamente há deputados, grupos parlamentares, que não vão a essas reuniões de grupos de trabalhos. Votam a criação dos grupos de trabalhos, votam os planos de atividades e depois não aparecem, não fazem. E depois dizem que os grupos de trabalhos não servem para nada. Isto é uma reflexão que é importante fazer.
Sr.
Presidente,
dizer que,
do ponto de vista do PSD, do ponto de vista do TSD, não percebemos porque é que tem que haver divisão de uma coisa que não existe, compreendendo claramente que é mais um recuo do Partido Comunista. O Partido Comunista nunca quis ouvir o Sr. Ministro, porque se quisesse ouvir o Sr. Ministro, nunca teria feito o primeiro requerimento. Fez um primeiro recuo que foi, já depois da entrada do requerimento do PSD e do CDS, fez um documento que não tem nada a ver com o inicial. Nada a ver com o inicial. Rigorosamente nada a ver. Nada a ver com o inicial. E agora, está a propor uma coisa. Pela nossa parte, não percebemos porque é que tem que haver divisão. De facto, em pontos, porque há subjacente uma metodologia de intervenção política completamente diferente. E por isso, nós queremos, de facto, ouvir o Sr. Ministro primeiro, já. E, para descanso da consciência do Partido Comunista, pela parte do PSD, que teria a primazia da primeira intervenção num regime parasitário, como já foi dito aqui, é para o PCP fazer a primeira intervenção. Para nós, o importante é discutir a reforma curricular e não fazer de conta que queremos discutir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Guerreiro. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, apenas para dar nota de que os grupos de trabalho é que se submetem à Comissão e não a Comissão se submete aos grupos de trabalho. E, aliás, a constituição dos grupos de trabalho é sempre feita neste registro e, aliás, os grupos parlamentares mais pequenos, e um deles, inclusivamente, neste momento até sustenta o Governo, sabe bem que quando damos o aval à constituição de um grupo de trabalho, não nos eximimos em nada de utilizar os poderes enquanto deputados na Comissão. Eu julgo que isso é muito importante. E, Sr. Presidente, sobre a separação dos pontos, dar apenas nota de que, no entendimento do PCP, que aceitamos ser diverso do entendimento que o PSD empolgadamente quer fazer, aquilo que o PCP propõe é uma audição pública seguida de uma audição do Sr. Ministro. Pedimos e requeremos a separação dos pontos. E ao fazê-lo, no nosso entendimento, e todos somos livres de ter uma interpretação distinta, significa isto que o PCP propõe, uma audição pública e uma audição do Sr. Ministro. E, a partir desse momento, os grupos parlamentares votarão de acordo com aquilo que entendem. Este é o entendimento que nós temos da nossa proposta e julgo que é o mais autorizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão encerradas as inscrições. Vamos proceder à votação. Eu depois tenho umas informações só a dar. Pediria depois, rapidamente... Vamos proceder, portanto, à votação. Eu compreendo que possa haver grupos que não entendam a separação dos pontos, mas isso é uma prerrogativa regimental e regulamentar dos grupos que o requereram e, portanto, a mesa fará como requerido pelo requerente. Portanto, vamos proceder primeiro à votação do requerimento do PCP. Primeiro ponto, a audição pública. Os senhores deputados que votam contra, fazem favor de se manifestar. Os senhores deputados que votam a favor... Senhores deputados que se abstenham, está rejeitado por maioria. Passamos ao segundo ponto, a audição do Sr. Ministro no requerimento do PCP. Senhores deputados que votam contra, façam favor de se manifestar. Senhores deputados que votam a favor? Abstenção? Não há abstenções. Está rejeitado pela maioria, a mesma maioria. Vamos passar à votação do segundo requerimento do PSD e do CDS-PP, que requer uma audição do Senhor Ministro. Os senhores deputados que votam contra, fazem o favor de se manifestar. Contra, contra. Os senhores deputados que votam a favor, fazem o favor de se manifestar. Senhores deputados que se abstenham. Está aprovado por unanimidade. A mesa procederá a diligência junto dos gabinetes do Sr. Ministro para marcar esta audição. Provavelmente só para os primeiros dias de janeiro, não acredito que seja possível fazê-lo antes do Natal. Só mais umas informações, eu pedi um pouco de ordem. Ainda temos 3 minutos. Só umas informações. Quanto à questão, e eu depois dou-lhe a palavra no fim, está bom, Sr. Deputado? Quanto à questão dos agendamentos que aqui foi aflorado, eu não quis dizer a posição, a mesa vai proceder da seguinte forma, nos termos do regulamento, e ouvirei, obviamente, reclamações, protestos, se isto não entender, se não merecer o entendimento. Mas é o entendimento que temos do regulamento. Eu procederei a agendamento de matérias com 24 horas de antecedência para portanto, alterações também da ordem do dia. Eu entendo que a norma do regulamento são as 24 horas de antecedência. Isto não quer dizer que os grupos não possam introduzir na agenda normas, qualquer matéria, posteriormente. Mas aí sujeitam-se ao crivo de entrada quando aprovamos a ordem do dia. Portanto, isto significa que nas reuniões ordinárias eu procederei a alterações da ordem do dia até à hora do almoço de segunda-feira. Bom, e assim sucessivamente. Aberto o baile, isto é, introduzido matérias, eu entendo que qualquer grupo pode apresentar alterações, até o pode fazer na própria reunião. E, portanto, se fizerem chegar à mesa alterações de requerimentos, novas propostas de outros grupos, etc., serão carreados para a agenda e prontamente distribuídos, porque, digamos, em agregação ao ponto a que foi. E eu e os serviços, e os senhores vice-presidentes, em caso de dúvida, seremos juízes dessa afinidade material. É assim que faremos. Pronto. Também quanto a grupos de trabalho. Eu pensei que o grupo de trabalho da reforma curricular já poderia ser discutido na próxima reunião, sou informado dos serviços que não, que aguarda, salvo erro, propostas até o dia 23, e, portanto, tão cedo exista um documento escrito que resulte da primeira reflexão do grupo de trabalho, será distribuído aos seus deputados e será agendado para a reunião plenária seguinte, esse debate com clarificação do mandato. O que já iremos discutir na próxima reunião, portanto será agregado à agenda que já foi distribuída, é o plano do Grupo de Trabalho do Desporto, que já foi distribuído, e eu pedirei já agora à Sra. Deputada Isilda Aguincha que faça um ponto de situação do Grupo de Trabalho do Parlamento Jovem, tem havido muita atividade, mas portanto faremos aí uma troca de impressões. Último ponto, sobre o que eu peço à anuência dos grupos. Tem a ver com a cerimónia de homenagem a Passos Manuel. E, portanto, nós vamos propor que se faça no Liceu Passos Manuel, que é aqui ao lado. Eu já falei à Sra. Presidente, ela está de acordo. Portanto, farei essa proposta, se não tiver oposição. Acho que é um gesto bonito da nossa Comissão, que para mais é da Educação, fazemos uma cerimónia de homenagem do Parlamento, não na sala do Senado, mas num auditório, que é um auditório que tem capacidade, num liceu aqui ao pé, e que tem o nome de Passos Manuel. Acho que é uma forma de sairmos do Parlamento e fazermos uma sessão parlamentar fora daqui. Portanto, é esse o sentimento. Se não tem oposição dos grupos, vou propor formalmente à Sra. Presidente. Escola secundária, pronto, peço desculpa. A Escola Secundária Passos Manuel, aqui é uma questão geracional. Escola Secundária... Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Sr. Presidente... Apenas para dar nota que estamos de acordo da nossa parte com todas as questões por si agora colocadas e para dar nota de que, obviamente, o PCP rejeita a gentil oferta do PSD de falar em primeiro lugar no debate com o Sr. Ministro, tendo em conta que há formas para que isso suceda. As formas para que isso suceda são aprovar os requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares e, obviamente, não é característico dos comunistas a mendicância e, portanto, não aceitamos, mas agradecemos o gentil convite.
Também tinha aqui o IPTA para falar, também me esqueci outra vez. O IPTA é o seminário, a ver se ponha.
é o seminário do Monte da Caparica. É nas minhas comunicações, mas pronto, tem que ter aqui uma cábula. Eu mesmo com cábula, às vezes esqueço.